E nós vamos conversar agora sobre tratamento de resíduos. Nós, até aqui no estúdio da CBN, nós vamos conversar com Odilon Amado Júnior. Ele é diretor regional da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. E tratar resíduos no Brasil é sempre uma questão polêmica. Senhor Odilon, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Nós temos uma política nacional de resíduos que ela é muito bonita no papel, mas a gente tem uma dificuldade imensa de implantar isso. E uma das coisas que talvez dificultem mais é a questão entre o resíduo, o meio ambiente e, é claro, né, a prática que muitos municípios têm em relação a esse tratamento. Como é que a gente pode equacionar essa situação difícil? Então, nós somos produtores de lixo, os resíduos cada vez mais aumentam o volume de produção. E como dar uma destinação adequada?
A primeira coisa é enfrentar o problema, né? Não se pode tapar o sol com a peneira e imaginar que o problema vai se resolver sozinho. A geração de lixo, como você falou, é constante, né? Todos os dias, todos nós estamos gerando resíduos em nossas casas, as empresas geram resíduos, e isso precisa ser destinado em algum lugar. O que não pode continuar é se tolerar a situação de lixões, a existência de lixões. É a contaminação das nascentes, por causa da presença desses lixões. É a presença de animais, de vetores que estejam circulando pelo lixo e depois entrando em contato com as crianças, por exemplo. Então, primeiro fator é enfrentar o problema. A política nacional, ela trouxe bastante direcionamentos e muito importantes. Alguns até em termos de prazos já bem definidos, como agosto de 2014, que infelizmente
não foi cumprido.
E já existe um projeto de lei aí estendendo esse prazo, e isso acaba atrasando toda a aplicação do escopo dessa lei, né? A própria lei incentiva a questão de criação de consórcios municipais. Por que a criação de consórcios? Porque o tratamento de resíduos, qualquer que seja a tecnologia, ela demanda o que se chama de escala. Eu preciso ter volume de resíduo para permitir um custo que seja absorvido pela operação. Eu tenho várias tecnologias que podem ser utilizadas. A própria lei estabelece uma prioridade de tecnologias de tratamento, entre elas a reciclagem, o reuso, a reciclagem, coprocessamento do resíduo, que é a utilização do resíduo substituindo combustível, a incineração, a geração de energia, e, por fim, a disposição final em aterro, que é uma tecnologia ambiental adequada, com projeto consolidado e sem problemas. O problema das tecnologias são os custos que estão envolvidos com elas. A população está disposta, e as prefeituras, a pagar um certo valor pela destinação dos resíduos. E nem sempre esse valor vai ser compatível com a implantação de um projeto hoje, podemos dizer, mais sofisticado, como a geração de energia através da queima do resíduo urbano.
Agora, por que é tão elevado o custo de implantação? Falta uma política, vamos pensar, fiscal para incentivar isso? Nós ainda estamos muito distante de termos um projeto eficiente para você fazer o tratamento desses resíduos e dar ele uma destinação adequada, que seja reciclagem, por exemplo, a produção de energia?
No caso da reciclagem, por exemplo, existe uma necessidade de se estruturar a cadeia de reciclagem. Eu chamo de cadeia da reciclagem, porque não adianta você só reciclar um material, separá-lo, deixá-lo apto a ser reutilizado e não tenha quem vá reutilizá-lo. Ou não tenha quem vá ter interesse econômico para reutilizá-lo. Existem questões de ordem até tributária que impactam a questão da reciclagem. Existem grupos de trabalho que estão que tem por foco a discussão de incentivos tributários para a tecnologia de reciclagem, por exemplo. Se você considerar outros países, vamos pegar o continente europeu, por exemplo, você tem tecnologias como a utilização do lixo urbano para geração de energia, a um custo que é alto, só que há um custo que aquela sociedade já está habituada a arcar. Primeiro. Segundo, são locais que normalmente já têm restrições grandes de disponibilidade de área para utilizar o aterro, embora exista aterro, porque mesmo com a geração de energia através da incineração do resíduo, você continua necessitando de um aterro, porque você gera energia e você vai ter de cerca de 10 a 15% de resíduos na produção de energia, que são as cinzas, que tem que ir para um aterro. Então, nos países que estão em outro nível de desenvolvimento, alguns passos já foram cumpridos e a sociedade está habituada já a custear projetos de maior valor.
Agora, a gente tem essas polêmicas quando se fala, por exemplo, de um consórcio, né? Você falou que precisa de escala. Então, nós temos lá 4, 5 municípios que poderiam fazer uma união de captação desses resíduos e depois estar num único lugar. Aí nós temos vários exemplos na nossa região, em outras, de que o município que vai receber esses resíduos nem sempre gosta muito dessa ideia. A população acha, eu vou pegar o lixo dos vizinhos e depositar tudo na minha casa. Essa ideia é um pouco equivocada. A gente costuma tratar o resíduo de uma forma muito simplista quando você pensa no que é o tratamento através de um consórcio.
Eu acho que a ideia de um consórcio, primeiro tem que realmente representar o desejo de uma região. Segundo, a população dessa região tem que entender que, ok, eu tenho um problema e eu tenho que resolver de alguma forma. Se eu me juntar com o município ao lado, eu passo a ter melhores condições de resolver. Eu posso ter uma área destinada a um aterro regional, que atenda regionalmente, e essa área ela vai acabar trazendo benefícios para a própria região. Porque além de, primeiro, tratar adequadamente o resíduo, de uma maneira controlada, em termos ambientais. Segundo, ela pode começar a atrair maiores recursos para a região e para a prefeitura ou o município que esteja, onde esteja localizado o próprio aterro. Ela vai atrair empregos, diretos e indiretos, vai representar um fator de atratividade para empresas, e se vier empresas, você está trazendo desenvolvimento para a área, para o comércio, para a área de serviços, geração de impostos. Então você tem uma cadeia que está amarrada à possibilidade da existência de um aterro para a destinação de resíduos, tanto domésticos quanto industriais. O conceito de que eu não quero o lixo de alguém na minha casa, mas você também não quer o seu lixo da sua casa, na sua casa. Tem que haver um consenso, né? Eu não posso não querer algo para mim que eu não quero para mim, que eu não queira para o meu vizinho algo que eu também não queira para mim. Ok, mas nós temos um problema. Nós geramos o resíduo. Para onde vai? Então vamos nos colocar de acordo, encontrar um local, encontrar um projeto que seja tecnicamente adequado e seguro e aprovado pelos órgãos ambientais. E vamos começar a destinar corretamente o meu, o seu, todo o lixo da região. Eu acho que é uma questão de consciência. Né?
As pessoas comentam muito sobre o impacto ambiental que isso gera. Nós tivemos aqui em Maringá um tempo a discussão sobre a incineração do lixo, a possibilidade de se fazer isso. Alguns falam que isso tem um risco ambiental, mas ao mesmo tempo a gente tem lixo em céu aberto, que tem seus riscos também. A gente não vai para lugar nenhum porque tudo prejudica. O que prejudica menos?
Eu diria que ter um aterro ou ter uma geração de energia elétrica, ou ter qualquer tecnologia, significa não ter impacto. Ter impacto é você ter o lixão. Ele está hoje impactando o teu solo diretamente e as tuas nascentes. Ter um aterro significa estar condicionando num local, sob total e seguro controle, o resíduo que vai ficar ali armazenado de maneira controlada e segura. Você não vai ter impacto. Claro que todas as operações, uma indústria, um edifício, uma empresa de serviço, qualquer instalação, ela representa um impacto, tem um certo impacto naquele local, naquela região, e que normalmente o projeto já indica medidas chamadas de mitigação, ou seja, para controlar e para minimizar quaisquer possíveis impactos. Em termos ambientais, aterro não é um impacto, é uma solução para eliminar o impacto que existe nos lixões. Então, quem defende hoje ou quem contesta a instalação de um aterro, não pode ignorar que impacto existe se não houver um aterro.
Ou seja, é impossível você ter qualquer tipo de atividade sem gerar um impacto?
Toda atividade gera, nem que seja um impacto visual, tem impacto.
Hoje o senhor faz uma palestra no CODEM sobre a destinação de resíduos em aterros. É fundamental a gente trabalhar esse tipo de discussão com áreas de desenvolvimento municipal? É no município que a gente vai definir aonde vai parar o lixo? Por mais que a gente tenha uma política nacional de meio ambiente, são as prefeituras, são os municípios que vão ter que tomar uma atitude?
São, porque a competência para sobre o lixo doméstico, o lixo residencial, das prefeituras. Não é do Estado e não é da Federação. Então, realmente, as prefeituras precisam estar envolvidas.
E aí, o número de grandes prefeituras pequenas, ninguém vai conseguir ter uma saída sozinho.
Não vai. Eu te diria até o seguinte, que as prefeituras que obtiveram recursos do governo federal para implantar aterros, a grande maioria desses aterros viraram lixões por falta de sustentação econômica, justamente por não haver escala. Então não adianta começar um projeto de pequena monta, porque logo a prefeitura perde o fôlego para poder mantê-lo como um aterro.
Senhor Odilon, muito obrigado por essa presença aqui na CBN e por essa conversa.
Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado.
Conversamos um pouco sobre a destinação de resíduos com Odilon Amado Júnior. Ele é diretor regional sul da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos. Ele fala hoje no CODEM exatamente sobre esse tema, destinação de resíduos.